Muito bom dia, senhoras e senhores. Saudando suas excelências, senhoras e senhores vereadores, comunidade que está no plenário, que acompanha nossos trabalhos do Poder Legislativo nessa manhã. Saudar a comunidade que acompanha os trabalhos também pelas redes sociais. Servidores do Poder Legislativo. Declaro aberta a 21ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. A ata da reunião anterior foi disponibilizada antecipadamente nos termos do artigo 89 do Regimento Interno para consultas e correções. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Quero salientar aqui que os trabalhos do dia de hoje, da Câmara de Vereadores, estavam acordados, e assim, dada a diretriz de trabalho, que seria um trabalho também externo, dentro da proposta da nossa ação do Poder Legislativo, dentro dos 180 anos de emancipação política do município de Uruguaiana, nós desencadeamos a ação legislativa em debate, aonde procuramos levar o Poder Legislativo até setores da sociedade e também com a participação da comunidade, sempre num espaço público, em área aberta, visando exatamente a possibilidade de qualquer cidadão, mesmo que esteja transitando naquele local, pudesse participar desse momento do Legislativo em debate. E para isto, então, hoje estava dentro do tema proposto, que é o comércio, nós estaríamos desenvolvendo essa ação na rua Duque de Caxias, próximo ao cruzamento com a rua Monte Caseiros. O local foi escolhido considerando o tema do comércio, que naquela região nós temos ali desde o comércio do Shopping da Baixada, nós temos lojas de rede situadas naquele local, temos free shops, temos lojas do tradicional comércio do município, e é um local rico nesta representação no sentido de pluralidade daquilo que está proposto dentro da nossa conversa e da proposta do Legislativo em debate. Teremos, na sequência, sempre outros setores a serem ouvidos, que o objetivo do Poder Legislativo é ouvir os segmentos da sociedade com os mais diversos anseios, propostas, elementos que possam subsidiar a Casa Legislativa na elaboração, ao final, para que possamos construir um documento que o Poder Legislativo possa contribuir no desenvolvimento do município, mesmo que, durante o desenvolvimento dos trabalhos, sejam dados encaminhamentos necessários nas manifestações propostas, o documento será elaborado ao final deste ano, quando se encerra a ação dentro dos 180 anos de emancipação política do município. Estamos trabalhando, num primeiro momento, falando de turismo, aproveitamos a oportunidade aonde ouvimos autoridades federais em relação até à imigração, responsabilidade territorial, em relação à aduana, infraestrutura, e num segundo momento ouvimos turismo na área interna do município, aproveitando a realização do carnaval fora de época de Uruguaiana. Convidamos para este tema, no dia de hoje, a fazerem parte desse debate, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, já está conosco o secretário Pedro Brassini, do qual saudamos e agradecemos a presteza de estar conosco hoje, bem como o secretário adjunto Luiz Menezes, que vejo aqui também. Convidamos o Sind de Lojas de Uruguaiana, na pessoa do senhor Paulo Locatelli, também do qual agradecemos a contribuição já e a presença que está conosco. O senhor Ismael Baclise, da Associação Brasileira dos Free Shops. A senhora Maria Mercedes Nebenzal Urquiza, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uruguaiana, CDL, que também está conosco, e agradecemos a presteza de estar junto conosco. Convidamos também a Associação dos Camelôs e Vendedores Ambulantes, a CEVAL, aqui de Uruguaiana, de que não estamos vendo a representação, bem como convidamos a senhora Janaína Figueiredo Ramos, do Sindicato dos Empregados no Comércio de Uruguaiana, para que possamos falar e ouvir o que está relacionado a este tema de pessoas que têm a relevância de conduzir, inclusive, nas suas representações e manifestar aquilo que entendem e que possa contribuir conosco no propósito de construir essa carta, esse documento para o desenvolvimento do município. De imediato, então, começaremos a falar do tema, convidando o secretário Pedro Brassini para que faça uso na tribuna, secretário, e fazer a sua manifestação em relação aqui daquilo que já manifestamos do propósito desse encontro.
Um bom dia a todos, cumprimentando o presidente vereador Clemente, cumprimento as demais autoridades já mencionadas, dizer primeiramente que é uma satisfação estar aqui nesta casa novamente, onde tive a oportunidade de trabalhar por quase 8 anos, né, e aprender muito aqui com os servidores e os profissionais que trabalham aqui nesta casa. Dizer também que estou assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico no dia 1º de abril, agora no começo do mês. Ainda estou trabalhando em cima dos processos, dos projetos, adequando, trabalhando junto com o time, ajustando a questão da operação das demandas, da equipe. E fui pego de surpresa, né, nesse primeiro movimento sobre a questão do comércio de Uruguaiana, porque ainda não consegui aquilo que eu quero, de obter de dados e informações importantes para a questão do desenvolvimento da nossa cidade. Gostaria também de agradecer ao prefeito Carlos Delgado pelo convite que me fez. Eu já fui secretário lá no ano de 2019, onde tive a oportunidade de estar na frente da pasta, onde foi aberta a primeira loja de free shop terrestre fronteira do Brasil. E acompanhei todo esse projeto desde o início da gestão do prefeito Rony Mello, onde a gente trabalhava justamente a questão do desenvolvimento da cidade como um plano específico de desenvolvimento não de governo, que, para minha felicidade, eu pude perceber agora no meu retorno que todos os secretários que me sucederam depois de 2019 deram seguimento a esses planos, a esses projetos e melhorando a cada ano, cada um deles, né? O prefeito Carlos Delgado, ele está em viagem para Porto Alegre. Hoje ele vai receber o prêmio de Cidade Empreendedora pelo SEBRAE, um evento que vai acontecer lá em Porto Alegre hoje à noite, né? Então, por isso que eu acho que ele não se pode fazer presente, também não se pode fazer presente, né? E eu queria falar para vocês que eu trouxe alguns dados assim, que eu pude colher através das plataformas que a gente tem do governo federal, do governo estadual, e voltando a estudar esses temas, a gente identifica as dificuldades que a gente tem de encontrar números corretos, números que possam embasar realmente aquilo que é a realidade aí de cada município, né? Então, eu vou fazer um breve relato aqui de alguns números que eu acho e entendo importante para a gente entender o contexto aí de atividades econômicas do município, que seria a questão do total de empresas ativas no município de Uruguaiana, que hoje é de 14.254 empresas. Uruguaiana hoje é o 19º município com mais empresas ativas do estado do Rio Grande do Sul, né? E dentre essas empresas, eu falando no âmbito geral, não só na parte do comércio, né, porque são distinções de quinais e atividades, né, Então, a gente tem empresas de pequeno porte, microempresa e outras empresas. Outro dado importante, que o total são titulares responsáveis pelas empresas, 59,7% de homens e 40,3% de mulheres, deste total de 4.254 empresas. Um outro dado importante para sabermos quem são as pessoas que estão investindo em nossa cidade, o perfil do investidor, do total de empresas em Uruguaiana, 941 empresas, ou seja, 6,6%, são de empresários de até 25 anos de idade. 2.768 empresas, ou seja, 19,4%, são de empresários de 26 a 35 anos de idade. 4.978 empresas, 34,9%, são de empresários com 36 aos 48 anos de idade. E 5.567 empresas registradas no município, correspondente a 39,5%, são de empresários com mais de 50 anos de idade. Então, com esses dados, a gente consegue identificar o perfil, de investidor que nós temos aqui no município de Uruguaiana. Um outro dado importante para sabermos onde podemos atuar no desenvolvimento e crescimento das empresas, do total de empresas ativas do município, como já falei, 14.254, 7.565, ou seja, 53,8% das empresas são optantes pelo MEI, empresa da microempreendedora individual. E 6.689, 46,92%, são empresas que não optam pelo MEI, que são microempreendedores, empresa individual e demais empresas. Dentre essas empresas não optantes pelo MEI, a natureza jurídica de cada uma que mais sobressai em Uruguaiana, dentre as ativas, são sociedades limitadas, com mais de 3 mil empresas, e empresário individual, com mais de 3 mil empresas também. E as demais sociedades anônimas, aberta, fechada, cooperativas, empresas públicas, têm os números considerados menores. Com relação especificamente ao comércio, que é o tema dessa sessão, como vimos antes, que a Uruguaiana possui 14.254 empresas ativas, pelos dados do governo federal, Uruguaiana possui aproximadamente mais de 4.700 empresas na área do comércio, ou seja, 32% das empresas da cidade. É claro que a gente fala aqui de comércio, como comércio varejista, e a gente tem que exemplificar que existem várias atividades de comércio, não só dos lojistas, como comércio de bebidas, comércio de veículos automotores, comércio de N quinais, que contemplam a atividade principal, que é comércio. Então, esses dados aqui contemplam todos esses tipos de comércios. Sendo que 2.486 empresas não são optantes pelo MEI, desse número total de 4.700 empresas do comércio. 1.313 são empresas individuais, tendo como responsáveis 53% de homens e 46,8% de mulheres. E 1.132 empresas de sociedade limitada, tendo como responsáveis 67% de homens e 32% de mulheres. E os demais, 2.274, são microempresas, optantes pelo MEI. Que eu trago aqui os dados de faixa etária dessas empresas do MEI, que é importante a gente avaliar, porque são empresas que estão iniciando, pela categoria de microempreendedor individual, que tem isenção de impostos, as taxas e impostos reduzidos, né? 227 empresas com responsável de faixa etária de 25 anos de idade e 481 empresa com responsável de faixa etária de 26 a 35 anos de idade. 728 empresas com responsável de faixa etária de 36 a 49 anos de idade. E, seguindo os mesmos passos das atividades totais do município, 838 empresas com responsáveis de faixa etária de mais de 50 anos de idade. Tá? Então, tendo no total dessas atividades, como responsáveis, 45,4% homens e 50,6% mulheres. Daí a gente percebe um fator interessante aqui, que nas empresas individuais, os microempreendedores, as mulheres já estão mais atuantes do que os homens com relação a novas atividades na cidade. Cenário geral de novas empresas em 2026. No primeiro trimestre tivemos 207 novas empresas abertas e 148 empresas baixadas ou fechadas. Dados com relação ao emprego no município. Dados de emprego geral em 2026. Na área do comércio, com um comparativo de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2026, que é os dados que a gente consegue apurar pelos informativos do CAGED, o total de empregados de todas as empresas em Uruguaiana em 2020 era de 17.794 empregados. O total de empregados só no comércio de fevereiro de 2020 era de 6.175, que corresponde a 34% dos empregos da cidade. E o total de empregados de todas as empresas em fevereiro de 2026 aumentou para 21.179 empregos totais na cidade. E o total de emprego no comércio em fevereiro de 2026 aumentou para 7.487. que corresponde a 35,35% de empregos na cidade. Um dado importante, tivemos um acréscimo de 1.202 empregos de 2020 a 2026 no setor do comércio. Considerando que temos 2.486 empresas não optantes pelo MEI, que podem gerar mais de um emprego de carteira assinada e que o comércio registra cerca de 7.487 pessoas empregadas atualmente, podemos dizer que o comércio de Uruguaiana está gerando, em média, 13 empregos direto por estabelecimento comercial. Vou falar agora um pouco da estrutura e as ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós temos a Sala do Empreendedor, contamos com um servidor qualificado para os atendimentos da sala, que atua na orientação e formalização de pequenos negócios como microempreendedor individual. Hoje somos selo bronze na categoria nacional e selo diamante na categoria estadual. Inclusive ontem fizemos a inscrição da Sala do Empreendedor de Uruguaiana para a nova etapa de 2026. Em 2025 foram realizados 3.156 atendimentos na Sala do Empreendedor. E em 2026, até o dia de ontem, 680 atendimentos. Contamos também com a Junta Comercial, que é um convênio com o Governo do Estado, onde disponibilizamos dois servidores e a estrutura da Secretaria, que atuam na facilitação no processo de aberturas e encerramentos de empresas, utilizando a Junta Digital, sistema de tramitação de processos digitais. A Junta hoje possui uma meta de análise de 500 processos mês, a Junta de Uruguaiana. Na parte de fiscalização, estamos atuando com o sistema digital da Rede SIM, onde contamos com 8 fiscais atuando na tramitação dos processos no sistema para facilitar a liberação e legalização das empresas. Hoje, para quem não conhece, a Rede SIM é um sistema onde os processos de abertura e fiscalização de empresas no âmbito municipal, do Estado e, e da União tramitam juntos ali naquele mesmo sistema. Diretoria de Agricultura, que eu não posso esquecer, porque também faz parte, entendo eu, que do comércio, né, especificamente a questão do SIM, do Sistema de Inspeção Municipal, que atende pequenos, né, comerciantes, agricultores, e agora nós contamos com o SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que permite pequenos e médios produtores a venderem seus produtos em todo o território brasileiro. Temos um total de 39 estabelecimentos ativos com o SIM, mas já adequados para obter o SISB, caso haja interesse do produtor. Sendo 82% cárneos, que no mês de março produziu mais de 31.300 de produto. 10% de produção de mel, que em março produziu mais de 688 quilos. 8% de laticínios, que em março produziu mais de 122 quilos. E 3% de ovos, que em fevereiro teve o pico da sua produção em 1.588 dúzias. Inclusive, essa empresa de ovos, ela já é registrada no SISB e ela pode fazer a comercialização para fora do município de Uruguaiana. E continuamos na parte da agricultura em plena expansão no setor. Projetos em andamento e fase final da secretaria, que entendemos como políticas de desenvolvimento econômico para o comércio, né, e atividades do município. Em parceria com o SENAC, o programa Qualifica Uruguaiana 2026, que este ano vai contemplar 780 vagas, participantes em 36 turmas e 1.106 horas de qualificações nas áreas de atendimento ao público, idiomas, serviços, comércio exterior. Então, a gente entende esse projeto, que foi construído lá em 2019, que se mantém até hoje, em parceria com o SENAC, para a gente qualificar a nossa mão de obra local e possibilitar também o desenvolvimento do comércio local. Em parceria com o SEBRAE, temos o Conecta Uruguaiana, com o objetivo de capacitar e preparar empreendedores locais com um plano de ação na área do conhecimento, orientação prática e aprimoramento da gestão e melhoria de resultados. O plano vai contemplar 30 vagas com carga horária de 60 horas no Empretec. Para mim, um dos melhores cursos aí do SEBRAE para quem quer empreender. E a gente vai disponibilizar essas vagas para os empresários locais poderem se aperfeiçoar. Vai contemplar também palestra, a tendência das boas práticas no varejo, para participantes de até 900 pessoas. Temos também o workshop presencial, os 7 passos para vender mais, para 30 participantes, workshop na área de encantar clientes, para 30 participantes, palestra sobre marketing digital para 100 participantes, consultoria online de empresas diretamente com o SEBRAE para 30 participantes, entre outros projetos de visitas técnicas e eventos fora da cidade. Em parceria com o CSNAT, pela primeira vez temos mais de 200 vagas em cursos voltado para a área de logística, transporte e carreiras administrativas. Esse é um projeto novo que nós vamos lançar o edital nos próximos dias para as pessoas que queiram participar desses cursos gratuitos. E em parceria com o SESC, né, o projeto Dias Mágicos 2026, que serão diversas feiras e eventos em datas especiais, como já aconteceu na Páscoa, né, que fortalece o pequeno comerciante e estimula o comércio local em eventos e datas comemorativas. A parceria com o CDL, o projeto Vem Viver Uruguaiana, que tem um papel fundamental no fomento do turismo e do desenvolvimento econômico, com foco em atrair novos visitantes e turistas para conhecer a nossa cidade, que contribui muito para o crescimento de novos negócios, tanto na área do comércio, como serviço e o turismo local. Enfim, pessoal, encerro minha fala, Gostaria de agradecer e dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Uruguaiana conta com o apoio dos nobres vereadores para juntos continuar trabalhando e desenvolvendo a nossa cidade. Muito obrigado.
Muito obrigado pela participação, secretário Pedro. E reitero, o objetivo aqui é de exatamente o Poder Legislativo colher subsídios, colher informações, elementos que possam nos auxiliar aí na elaboração do nosso documento aqui do Poder Legislativo, visando também contribuir com o Poder Executivo, mas com a nossa sociedade em relação ao desenvolvimento do nosso município. Podemos pecar, mas não pela omissão. Vamos fazer e ouvir a comunidade e os setores nossos necessários. Convido agora, então, nosso amigo, senhor Paulo Locatelli, presidente do Sindi Lojas, para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereador. Cumprimentando-lhe, cumprimento os demais vereadores e autoridades citadas no protocolo. É um prazer participar nessa audiência com essa pauta muito importante, o comércio de Uruguaiana. Lhe parabenizo pela atitude de aproximar a casa com os demais setores. Isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Sindicato do Comércio Varejista da Uruguaiana, Sindi Lojas. Como presidente e comerciante, junto com meu pai, há 53 anos, no mesmo endereço, com o mesmo CNPJ em Uruguaiana. Conto nos dedos, hoje, as lojas do comércio varejista que fazem essas datas. Como presidente da entidade, represento todo o comércio varejista de Uruguaiana. Eu vejo que Uruguaiana, presidente Clemente, nos últimos anos no comércio, ele deu um salto importante, um salto de crescimento. Nós trouxemos para a Uruguaiana um comércio. Uruguaiana, ela tem um comércio, já tem um comércio forte por si. E a gente agrupou free shoppings, redes. Quando a gente ia pensar que iam vir para a Uruguaiana, mas por quê? Porque elas viram o desenvolvimento do nosso município. Uruguaiana hoje, ela tem como é que eu posso lhe dizer, um atrativo. Por quê? Nós podemos trabalhar em feriados. Podemos trabalhar no domingo. Não temos problema em horário, porque temos uma lei 24 horas. E isso aí é um atrativo. Claro, sempre seguindo a convenção coletiva. Esse é o atrativo que a gente analisa e quando conversa com novos investidores, é vir para cá, vir para o município e investir. É isso que a gente precisa. O comércio, ele só vive de uma coisa, de vendas. Se não tiver a venda, vocês sabem que o grande problema é manter as portas abertas. Porque no momento que vocês abrirem a porta do estabelecimento comercial, já se paga. Já se paga uma alta carga tributária, já se paga vários impostos, que hoje vêm cada vez mais e vêm aumentando. Gostaria de falar também dos dados, mas não precisa, nosso secretário já falou todos os dados que foi levantado. Um, só que eu acredito que teve esse ano, no mês de janeiro e fevereiro, que foi a admissão no comércio varejista de 625 pessoas, mas não temos um dado positivo, porque temos mais demissões. Temos 700 demissões, 75% a mais do que admissões. Vendo pelo cenário do mês de dezembro, janeiro e fevereiro, esse ano, a gente esperava uma alta nos turistas argentinos, que eles não vieram, 35, 36% a menos que o ano passado. Isso aí é uma quebra, para o comércio que estava esperando, estava de portas abertas para receber, em todos os setores, tanto no comércio local, o que eu digo comércio local, todos são locais, a maioria, 80% dos comércios, eu digo mais o comércio local, o pequeno e o médio empresário. Porque se o senhor for pegar os nossos free shoppings, um não é de Uruguaiana, os outros todos são. Então isso é importante frisar, porque senão o pessoal vai achando que o comércio local é o pequeno e médio da nossa cidade. E esse dado, ele nos deixa um pouco assustado pelo crescimento que a gente vem esperando, a diminuição de contratações e mais demissões. Eu vejo, e sempre que a gente fala parceria com... que a gente conversa com a presidente Mercedes, com a parceria com o CDL, em eventos, a gente tem que trazer eventos para Uruguaiana. Isso movimenta, que a gente vem notando, seja a feira. Eu não aprovo a feira que vem gente de fora para vender. Isso estraga o comércio. Feira religiosa, feira de shows... tem muitos atrativos que pode vir, coral, balé... Isso sim movimenta, isso a gente tem que procurar trazer para a nossa cidade. A gente tem que procurar vereadores. Temos que procurar trazer shows. Isso aí, como fala o vereador Bright, sempre a parte... Eu sou suspeito em falar, vereador, a parte gauchesca, como já tivemos conversando. Isso é uma coisa que está crescendo bastante na nossa cidade, a parte das exposições. Se a gente trazer o movimento hoteleiro, gastronômico... Tudo vai movimentar. E uma coisa que eu também não posso deixar de abordar o tema da convenção coletiva que a gente faz, uma convenção sólida, bem feita. Faz muito tempo que a gente vem sendo uma das melhores convenções do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, junto com os sindicomerciários. Então, assim, ó, o comerciante tem que... Nós temos que ter o apoio... para não ter o que aconteceu no final do ano, vereador. Comércio fechado. A gente tem que trabalhar junto, tem que seguir sempre tentando fazer uma convenção coletiva bom para os dois lados. Esse é o importante para nós. Como não vou trazer pautas, né? Reforço a importância da convenção coletiva do trabalho, uma das mais modernas do Rio Grande do Sul, a nossa. Uma das melhores nos últimos 3 anos, se não me engano. A importância e o suporte da FEComércio, SESC, SENAC, nos eventos em Uruguaiana, junto com o poder público. SESC e SENAC é um braço da FEComércio, com cursos e várias modalidades. Vereador Celso, foi aprovado o ano passado pelo senhor, dia 16 de maio, o dia do Sistema S. Vai sair, vem coisa boa para o Uruguaiana, dia 16. É importante a gente frisar isso aí, com a parceria que a gente conversou com o senhor. Foi aprovado pela casa, agradeço todos os vereadores por isso. É bom para a cidade. E isso aí movimenta. Vamos ter um dia... do Sistema S, SESC, SENAC, Sindiloja, FEComércio, com várias atrações no município de Uruguaiana. Única coisa que eu peço para os senhores, vamos trabalhar comércio, Câmara de Vereadores, Prefeitura, Sindilojas, todas as entidades têm que trabalhar junto para trazer e para desenvolver a cidade de Uruguaiana. Isso é importante. A minha fala seria isso aí. Agradeço a oportunidade, vereador, presidente, vereador Clemente, e siga com esse pensamento, siga com esse aproximando o legislativo da comunidade, aproximando das entidades, que as entidades trabalham junto. Obrigado a todos e um bom dia.
Obrigado pela contribuição, Sr. Paulo Locatelli. E, na sequência, nós já convidamos a senhora Maria Mercedes Nebenzal Urquiza, presidente da Câmara de Diretores Logistas de Uruguaiana, o CDL, para também usar da palavra.
Bom dia, presidente desta casa, vereador Clemente e demais componentes, demais convidados que participam desta audiência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhora vereadoras e vereadores, autoridades presentes, lideranças e comunidade. É com grande satisfação que venho a esta tribuna representar a Câmara de Dirigentes Logistas de Uruguaiana e falar sobre a força do nosso comércio, um dos pilares fundamentais da nossa economia local. Nossa cidade, situada em uma posição estratégica na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, destaca-se como importante centro logístico e comercial internacional. Hoje, contamos com mais de 17 mil negócios ativos, que geram emprego, renda e oportunidade para milhares de famílias. Um dos grandes diferenciais de Uruguaiana é o turismo de compras, impulsionado especialmente pelos free shopping. Atualmente, temos 18 lojas francas oficialmente em operação, oferecendo produtos importados com benefícios fiscais que atraem visitantes de diversas regiões. Este movimento fortalece não apenas o comércio, mas toda a cadeia econômica do município. Neste contexto, é importante destacar o trabalho conjunto da CDL Uruguaiana com a Prefeitura Municipal por meio do programa Vem Viver Uruguaiana, que vem construindo uma trajetória de sucesso na divulgação da nossa cidade em diversos canais. Seja na mídia tradicional, nas redes sociais, por meio de eventos ou instituições parceiras. Este esforço tem sido fundamental para engajar o público e mobilizar o município em prol do fortalecimento do turismo. Ao mesmo tempo, é essencial valorizar a força do nosso comércio tradicional. São empresas locais, sólidas, juntamente com grandes redes, que diariamente movimentam a economia e prestam serviços essenciais à população. A CDL está aqui representando todo o comércio local e sempre ao lado do Poder Executivo e do Poder Legislativo, instituições que nos apoiam em todos os sentidos e momentos, tornando ainda mais pujante e forte a nossa estrutura. É importante reforçar que a CDL só existe por conta do nosso comércio. E é dele que vem a nossa razão de existir. E é por isso que temos o compromisso permanente com a valorização dos nossos associados, que são a base e a força do nosso trabalho. O fluxo constante de turismo tem contribuído significativamente para o crescimento do setor. Por isso, o comércio vem se adaptando com horários estendidos e com importantes discussões sobre ampliação do funcionamento, especialmente em períodos de maior movimento. Também acompanhamos com atenção os projetos de requalificação urbana e desenvolvimento de espaços comerciais, como o Shopping da Baixada, que amplia ainda mais as oportunidades para pequenos empreendedores e consumidores. Senhoras e senhores, o comércio de Uruguaiana é forte, resiliente e essencial para o desenvolvimento da nossa cidade. É por meio de uma união entre o poder público, as entidades representativas e a iniciativa privada que contribuem avançando. A CDL reafirma seu compromisso com o fortalecimento do setor, com a valorização dos nossos empreendedores e com o crescimento sustentável de Uruguaiana. Agradeço a oportunidade de poder me fazer presente nesta casa e defender sempre o nosso comércio local. Meu muito obrigado em nome da CDL.
Obrigado pela contribuição. senhora Maria Mercedes Nebenzal Urquiza. Registro aqui que ainda foram convidados, como já registrado, a representação da Associação Brasileira de Free Shopping, também foram convidados a Associação dos Camelôs e Vendedores Ambulantes do município de Uruguaiana, a CEVAL, também o Sindicato dos Empregados no Comércio de Uruguaiana. Esses também foram convidados, não estão presentes no momento. Eu quero, por ordem de inscrição, informar senhoras e senhores vereadores de que a gente possa fazer direcionamento de algum questionamento que possamos entender relevante para a contribuição da proposta aos presentes, mas reitero, o foco é o desenvolvimento, alguma questão de informação que possa esclarecer ou que eles, dentro da condição que estão no momento, possam nos informar sobre isso. Peço, inclusive, que os nossos convidados, o Paulo, o secretário, e a senhora Maria, que possamos fazer essa intervenção num bloco de respostas. Cada vereador que tem um questionamento, peço a assessoria nossa da casa que dê meios, inclusive, para eles, se não tem ali, para fazer a coleta de informações, para que a gente possa, dentro do que é possível da parte deles nesse momento, nos esclarecer. A exemplo disso, nós temos a primeira inscrição da vereadora Lilian Cucci.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, vereadoras, aos convidados aqui presentes, secretário, ao plenário, às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Senhor Paulo, Mercedes, secretário Pedro, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que está já vindo já de encontro, já que nosso comércio, ele fomenta muito a economia da nossa cidade. O que que vocês acham da escala 6x1? O que que vai beneficiar ou o que que vai ajudar tanto o trabalhador como o comerciante?
Não, por gentileza, eu dei uma dinâmica, Paulo, só um pouquinho. Eu dei uma dinâmica e as respostas, eu dei uma dinâmica aqui como trabalho. Elas serão respondidas em bloco. Até pedi que a sua assessoria dê condições, Paulo, para te anotar aí o questionamento, para que faça a resposta em bloco, que pode haver outro colega vereador que tenha outro questionamento a ele, e ele faz no bloco a resposta de todos. A próxima inscrição é da vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, vereador Clemente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha e também um bom dia muito especial aos convidados que se fizeram aqui presente, doando seu tempo para vir contribuir com a nossa comunidade. É um tema importantíssimo e com certeza tem muitos questionamentos, mas aqui eu não quero fazer um questionamento, eu quero é parabenizar cada um de vocês que assumiu esse compromisso, estão sendo uma liderança no setor. É um compromisso que vocês fizeram, que estão realizando com dedicação, com comprometimento com a comunidade, por amor ao comércio e também à nossa Uruguaiana. Então, eu quero deixar registrado a gratidão desse município, porque o tempo, o talento de vocês, a dedicação, está construindo uma Uruguaiana melhor para todos, tanto para quem está com o seu empreendimento, quanto para aquelas pessoas que são servidores, que são empregados e que colocam o pão na sua mesa. Também quero parabenizar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento pela Sala do Empreendedor, porque era uma angústia que eu tinha, porque a gente sabe que muitos empreendedores, eles têm um sonho e eles muitas vezes conseguem realizar e abrem o seu negócio, conseguem montar o seu empreendimento, mas algumas vezes falta um pouco de conhecimento em contabilidade, conhecimento em mídia social, que é importante. Não basta ter um bom produto, tu tem que saber vender esse teu produto. E hoje a gente tem as mídias, as redes sociais muito fortes. Então, essa sala do empreendedor, ela é espetacular, secretário Pedro Bracini, porque ela vai dar esse suporte para que não aconteça ou o mínimo possível, aquele número que o secretário trouxe, mais de 140 empreendimentos fecharam. talvez até por inexperiência ou porque a pessoa tinha uma grande vontade, mas faltou algum detalhe, contabilidade, não soube administrar o financeiro, enfim. Então, esta sala, ela tem um valor inestimável, porque ela vai apoiar esse empreendedor para que ele seja bem sucedido. Então, eu deixo aqui registrados parabéns para a Secretaria de Desenvolvimento por esse olhar, por essa assessoria que é tão importante e que muitas vezes ela tem um custo que o empreendedor não pode arcar naquele momento, e principalmente iniciando seus negócios, né? E a secretaria oferece gratuitamente. Então, parabéns a vocês todos por essa dedicação ao comércio de Uruguaiana, aos funcionários, aos empregados de Uruguaiana e ao município de Uruguaiana. Parabéns. É um setor inestimável para o nosso município. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, vereadora Márcia. Próxima inscrição do vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos que nos assistem. E bom dia especial a vocês que vieram aqui na nossa casa, na Casa do Povo. Primeiro questionamento, vou dirigir a senhora Mercedes, do CDL, e ao Paulo, do Sindilojas, se há um levantamento de dados do comércio durante o período do carnaval, para a gente ter uma ideia real partindo de vocês. Nós sabemos que o executivo tem um estudo está caminhando, e eu queria saber de vocês se vocês têm por parte das entidades, para nós ter um diagnóstico real. O segundo é para o secretário Brassini, da CEMUD, que eu escutei os dados que ele trouxe ali do número de empresas, e me assusta que 25% sejam MEI, né, microempreendedores individuais. Que esse empreendedor ele é um empreendedor de necessidade, muitas vezes não tem um emprego e parte para essa modalidade de empreendimento. Isso nos traz uma alta mortalidade, isso é histórico, uma alta mortalidade dessas empresas a curto prazo e também uma pouca geração de emprego. Então, eu queria saber do secretário se há uma estratégia para o fortalecimento do comércio, e principalmente do comércio de bairro. Eu sou morador da Zona Sul, assim como o vereador Gabriel, e a gente está vendo que os comerciantes estão tendo esta visão de sair do centro e abrir no bairro. O primeiro fator, acredito eu, que seja pelos aluguéis mais baixos. Então, eu queria saber do secretário se há uma estratégia de fortalecimento do comércio de bairro. Qual a política pública que nós temos hoje? Muito obrigado.
Próxima inscrição, vereador Celso Duarte.
Muito bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público presente também que nos acompanha via rede social, agradecendo a presença conosco do secretário Pedro Brassini, presidente Maria Mercedes Urquiza, presidente Paulo Locatelli, equipes CDL e Sindilojas, também aqui conosco o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Luiz Menezes, também presente nessa sessão, parabenizando mais uma vez esta casa pela realização do Legislativo em debate, com propostas temáticas muito pertinentes para a nossa realidade, nesse caso específico do desenvolvimento econômico. A discussão ela é salutar até mesmo para nos atualizarmos e buscarmos em conjunto melhores soluções para a Uruguaiana. Os meus dois questionamentos foram feitos, tanto da Lilian, do 6x1, como do Bright, pela questão do carnaval, destacando que o município apresentou recentemente um estudo por parte da Secretaria de Turismo, apontando uma movimentação financeira em Uruguaiana de 15 milhões de reais, motivada pelo carnaval, e que em âmbito estadual, o governo do estado também apresentou, esse número chega um pouco a mais, porque se considera que o próprio deslocamento das pessoas, da equipe que trabalha no carnaval, dos prestadores de serviço que vêm de fora, o próprio transporte, isso movimenta a economia também no estado fora de Uruguaiana. Mas gostaria de ouvir as entidades aqui presentes, também não talvez com dados, presidente Paulo e presidente Maria Mercedes, se não tiverem esses dados disponíveis no momento, mas a sensação mesmo. A gente sabe que o carnaval também traz transtornos, especialmente para a sua loja ali na Presidente Vargas, quando da instalação da Avenida da Passarela do Samba na Avenida Presidente Vargas, e se talvez, né, buscar uma solução para isso também, alternativas para esses comerciantes que vivem na Presidente Vargas e são impactados ano após ano, o que, que a gente poderia também, como Casa Legislativa e Poder Público, contribuir com esses empresários para tentar mitigar esses prejuízos que, inevitavelmente, esses impactos são causados ali para quem trabalha no entorno. Mas, agradecer também a explanação do presidente Locatelli, quando ele ressalta, presidente Clemente, ações que foram tomadas nessa Casa Legislativa, às vezes com polêmica, com discussão, com sessões prolongadas, como foi o episódio da aprovação da Lei do Comércio 24 horas por esta casa. Na época eu era também líder do governo, tivemos discussões acaloradas e hoje a gente vê, trazida pelo presidente de uma entidade representativa, a informação, né, o entendimento de que grandes redes se instalam em Uruguaiana também por causa desse tipo de aprovação que passa por essa casa, por esse tipo de trabalho de liberdade econômica que podemos proporcionar por aqui. Então, nos colocando à disposição também para ações nesse sentido, sempre pelo desenvolvimento de Uruguaiana e aguardando a resposta dos questionamentos que já foram apresentados. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Celso. A próxima inscrição é do vereador Wagner Manugás.
Bom dia, presidente José Clemente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, público, presidente Paulo, presidenta Maria e Pedro Brassini. Aqui a minha fala hoje também é mais um desabafo, também, até porque os questionamentos que porventura eu iria fazer já foi pontuado pela vereadora Lilian e pelo vereador Luiz Fernando sobre a escala. Ultimamente, eu, além de ser CPF, sou CNPJ Simples Nacional há 19 anos. Há 19 anos eu tenho a minha empresa localizada ali no bairro União das Vilas, onde gera 3 empregos diretos, registrados. Mas está sendo muito difícil, nesses últimos tempos, poder manter a minha empresa de portas abertas. Em decorrência da carga tributária muito alta, dos encargos trabalhistas muito altos, agora mesmo com um programa do governo federal, agora o Gás do Povo, que para muitos pode ter sido um alívio para nós, empreendedor, do gás liquefeito de petróleo, para mim está sendo um grande transtorno. Até porque o governo federal supostamente repassou o valor de tabela do gás da cidade de Uruguaiana, que hoje é tabelado em 130, mas o governo está repassando 102,30. Então, eu que já compro para revender, já não compro direto da distribuidora, está sendo muito complicado. A minha venda hoje caiu mais de 60% por não poder aceitar o gás do povo. E para isso, como comprovação, quinta-feira eu tive que já demitir um funcionário. Já demiti. E um funcionário hoje com 1 ano e 6 meses de registro na carteira me custou uma rescisão de quase 10 mil reais. Então se torna cada vez mais complicado. E dentro dessa linha, o crescimento do MEI em Uruguaiana é um absurdo. Até entendo por que tem que ser mesmo um crescimento. Eu mesmo, como pequeno empreendedor em Uruguaiana, há 19 anos, gerando emprego, gerando renda, gerando dignidade, está difícil de manter esses encargos. Vai chegar um momento que as empresas, pequenas empresas, não irão contratar mais com registro de carteira. Se não tiver uma contratação de contrato do MEI, não vai funcionar. Não vai funcionar. E eu tenho sentido essa grande dificuldade. E dentro disso eu queria também já pontuar a mesma questão. Como as entidades estão tratando desse assunto, possivelmente que possa ser aprovado essas novas escalas de trabalho. E isso eu acredito que milhares de pequenas empresas irão fechar, porque certamente terá que contratar 2 ou 3 pessoas para suprir uma pequena empresa. Eu digo como pequena empresa. Eu tenho 3 funcionários hoje. eu teria que contratar mais 3, com o mesmo fluxo de venda e mesma arrecadação de venda mensal. Não teria como funcionar mais as portas abertas. Inclusive, estamos já fazendo um estudo, eu junto com o meu contador, de que maneira proceder a partir desse momento. Inclusive, nós temos um prazo até o dia 15 para mim realmente visualizar se ainda há condições de eu manter a minha empresa aberta. Aí deixo esse questionamento para vocês que representam o comércio, num todo o comércio geral, de que maneiras vão tratar desse assunto se caso for aprovado à escala. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, vereador Mano. Próxima inscrição, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui o secretário Brassini, secretária coordenadora Maria Mercedes e Locatelli. O meu questionamento não vai obter respostas porque quem aqui deveria estar para responder não compareceu, que seria o responsável pelo comércio da Baixada. Esse comércio da Baixada gera inúmeras preocupações e muitos comentários, e muitas divergências praticamente todos os dias. O que não consegue se entender, e eu gostaria de obter, quero registrar, deixar registrado o meu questionamento para uma possível resposta e outra oportunidade, ou por alguém que tenha conhecimento e que possa se manifestar nesse momento. O porquê de termos hoje um comércio informal concorrendo com o comércio formal aqui, tomando conta da área central. São pessoas que precisam trabalhar. São pessoas que dependem dessa atividade. Agora, hoje, sabidamente, apenas metade do camelódromo da Duque de Caxias, do camelódromo da Baixada, está ocupado. O que faz com que grande parte dessas bancas que poderiam estar disponíveis para essas pessoas trabalhar naquele local, não são resolvidos esses entraves, que eu não entendo por que, são burocráticos, o que faz com que estejam abandonadas aquelas bancas que poderiam estar oferecendo muito melhores condições do que eles estarem aqui todos os dias, com a expectativa da fiscalização tirá-los dessa parte onde eles estão ganhando o seu pão de cada dia. Então, é uma demanda que permanentemente ela está em questão. Então, deixo o registro, embora sem respostas, mas gostaria de ouvir que tivesse essa competência, essa capacidade para nos informar e poder resolver essa demanda. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Egídio. Então, agora, não havendo mais inscrição das senhoras e senhores vereadores para contribuição na proposta do momento, vou convidar, então, o nosso amigo Paulo Locatelli para que ocupe novamente a tribuna e dentro da dinâmica estabelecida, fazer o bloco de resposta.
Vereadora Aline, como a primeira pergunta de vários aqui, é uma situação delicada, Mano, vereador Mano Gás. Assim, ó, nós como seguimos a Federação Afecomércio, hoje ela se mostra ao contrário dessa escala. Eu acho que falta um pouco de diálogo e de entendimento, que não teve. A gente tem que conversar mais e ver os prós e os contras nessa questão. O nosso posicionamento hoje, eu gosto de frisar, é hoje, é o contrário, por não ter o entendimento. É muito fácil colocar uma PL e o problema é explicar, tudo bem, vai explicar A, B e C, só que tem que ver os impactos contrários disso. Como falou o Mano, a demissão é um caminho e o fechamento de muitos pequenos e médios vão voltar a atender de balcão, não de portas abertas. No momento, a minha resposta, a resposta do Sindicato de Lojas, vereador Bright, vereadora Lilian, Mano, que foram de vocês, Celso, é essa. Eu acho que está faltando um pouco de diálogo entre as partes, entre o governo e as entidades, porque aprovar é fácil e dar continuidade não é. Vamos aguardar. porque a votação, pelo que se sabe, é bem um prazo bem curto, né, presidente? No momento é o contrário, mas vamos ver o que, que a federação nos passa. Mas mais uma vez eu friso, faltou diálogo para isso, com certeza. Vou me meter um pouco na pergunta que tu fez para o secretário do bairro. Essa é uma pauta que nós já estivemos conversando, vereador, em outra oportunidade. O grande crescimento, respondendo o vereador Clemente à pergunta do vereador, o que importa o grande número de comerciantes saindo do centro da cidade para ir para os bairros, o alto valor do aluguel? No 80% seja isso. E aí ele começa a migrar para uma área que não tenha tanto comércio junto, porque de repente tu vai lá para Setembrino, tu vai lá para... vai para Ipiranga, vai para outros bairros. Olha o monte de loja que está abrindo para lá. Olha na nossa Pinheiro Machado hoje, o que tem é um comércio à parte. É um comércio à parte. E isso aí se deve, sim. Se deve ao alto custo do aluguel de uns anos para cá da nossa cidade. E também a cidade está crescendo muito para lá. Está crescendo muito para lá. O vereador Gabriel é daquele lado, né, vereador? O senhor sabe. Como novo, posso dizer na casa aí, não tivemos prazer de conversar ainda, mas o comércio está crescendo muito para aquele lado. Então, assim, ó, um dos fatores é esse aí, é o alto custo do aluguel. E também o pessoal está migrando para ver outras alternativas para fugir do grande comércio que se acercou aqui. Eles vão para lá porque eles sabem que é ótica, é mercado, é mercadinho, é padaria, é loja de roupa, é loja de móveis. Isso é bom para a nossa cidade, com certeza. A nossa cidade, para ter um comércio forte, tem que expandir. E o melhor jeito é expandir para os bairros, para dar oportunidade para as pessoas comprar. Esse é o fundamento do comércio, manter as portas abertas, com certeza.
Carnaval.
Carnaval. O Carnaval da Uruguaiana, ele traz um movimento, eu não tenho dados apurados, o Sindicato de Lojas, ele não faz dados em numéricos para o Carnaval, mas ele faz uns dados que eu posso lhe dizer de conversa com comerciantes, tá? Ele dá uma repercussão muito grande em bares, restaurantes, free shops. Vou botar meio termo o comércio. Porque quem vem, ele vem dois, três dias, não é três dias, é um ou dois dias, é muito pouco. Ele vai andar, ele vai ver, aí ele vai para o hotel, vai para a casa de aluguel, vai para os bares e restaurantes, que é que ganham bastante essa parte aí. Isso aí, ó, o pessoal está bem faceiro, e falta leitos na nossa cidade. Isso é bom frisar, que nós estamos muito carentes na parte hoteleira. Até conversando com o secretário ontem, a gente está com um problema sobre uma possível vinda de um hotel aí que está meia travada, né, secretário? Isso aí o senhor pode comentar isso aí, que a gente precisa de uma posição. E assim, ó, ela movimenta. Movimenta sim, com certeza. Mas não é aquele bah. É, como disse a vereadora, em alguns setores, vereadora. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Não é para todos, não. Com certeza ela movimenta, a gente vai. Como disse o vereador Celso, já respondendo a pergunta dele, por ter um comércio na Avenida Presidente Vargas, por morar na Avenida Presidente Vargas há muitos anos, nosso Carnaval do Uruguaiana na avenida, ela traz sim. Traz alguns transtornos para o comércio, como o senhor colocou. Mas o pessoal vai aprendendo a lidar, porque ficam lá 10, 15 dias fechados. Uma outra ocasião que hoje não está o nosso, que hoje é secretário, vereador Juca, eu posso dizer para ele que eu ligava para ele de manhã e de tarde, durante os 7 dias. Que a avenida ficou fechada, fazendo uma reclamação que eu acho que é muito feio para a nossa cidade. O recolhimento do lixo não era feito nessa parte. Do posto do Parcão até o posto de saúde, as montanhas de lixo, se for botar aqui, enche essa sala. Aí eu ligava e falava, vereador, olha aqui, mandava as fotos para ele. E ele me respondia, já vamos mandar tirá-lo, Catela. E eu não sou, eu tenho uma farmácia, a gente tem farmácia, a gente tem laboratório, a gente tem comércio, todos, para quem que eles reclamam? Para a entidade que representa eles. Isso é um ponto que tem que ser visto para o ano que vem. O recolhimento de lixo na Avenida Presidente Vargas nos dias de carnaval. Até porque na noite de sábado, os vendedores ambulantes, os sacos de lixo e o público entrando na avenida. Isso é um ponto a ser estudado para ter uma solução, vereadora e vereador. Respondo mais alguma que eu não respondi?
Foi. Da minha parte, muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente.
Foi dada a dinâmica, vereadora, da reunião. Ele vai responder em bloco, depois a nossa presidente CDL vai responder
os
questionamentos.
Tá, é só para agradecer mesmo.
Certo? Então, respondidas as perguntas do vereador Celso, vereador Bright, Mano Gás, vereador Lilian. Obrigado, então.
Muito obrigado, presidente do Sindi Lojas, Paulo Locatelli. Está à disposição da senhora Maria Urquiza.
Gostaria de agradecer a vereadora Márcia pelas suas belas palavras. Somos empresários, somos comerciantes, somos vendedores. Eu, como filha de comerciante, meu avô era comerciante na Barra do Quaraí, onde tinha uma empresa. Então, eu me criei no comércio e hoje tenho alguns nichos de comércio em Uruguaiana. E agradeço suas palavras. Somos corajosos e todos os nossos associados da CDL, meus parabéns, porque são pessoas que merecem ser respeitadas, porque levantar a porta do seu comércio hoje em dia se torna mais difícil. A cada dia é uma preocupação. E essa preocupação é de todos nós, como se referiu o nosso vereador. Desculpa, do gás, Mano Gás. Tá difícil, e como comerciante, tu fala com empreendedores, não só aqui do Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, nossos fornecedores, São Paulo, Paraná, e tu recebe uma ligação de preocupação. Preocupação porque não se sabe o que vai acontecer amanhã. O senhor tem toda a razão de falar, a gente sofre a cada dia. E como a gente gosta do que faz, a gente permanece fazendo e tendo o maior otimismo. O maior otimismo, vai dar certo. Já passamos por tantas, vamos passar por mais uma. Muito obrigada, Márcia. Referente à resposta do carnaval, a CIDL ela pode fazer um levantamento para maiores informações concretas sobre o carnaval. A gente pode fazer e pode passar a resposta para a Câmara, para não dar informações indevidas. Tá? Quanto à pergunta da nossa vereadora Lilian, 6x1, nós somos contrário. Nós somos contrário porque vai gerar uma demissão, porque é inviável. É inviável. O custo do lojista vai se tornar muito preocupante, e como disse o nosso colega Locatelli, eu acho que não foi bem pensado, não foi bem colocado as claras, os prós e os contras. É bom para alguém? Não, tem que ser bom para os dois lados, como a gente sempre fala, né? Eu vendo, tem que ser bom para mim e para ti que vai adquirir meu produto, não só para mim. A gente tem essa visão de comerciante. E quanto ao que o Locatelli também falou, concordo plenamente que vai voltar a venda de balcão. porque infelizmente a gente não vai conseguir ter o nosso funcionário, o nosso colaborador, da maneira que a gente gostaria. Vai se tornar bem difícil. Mas a gente, eu sempre passo para os nossos associados, a gente tem que ter muita força, muita coragem e seguir em frente, porque é o que a gente sabe fazer, é vender, é tratar bem o nosso cliente, que ele saia satisfeito das nossas empresas, e o meu associado na CDL, que os pedidos que chegam até nós, a gente consiga chegar até os órgãos que podem, né, nos ajudar, nos apoiar a fazer algo melhor pelo nosso comércio. Não sei se falta alguma resposta. Gostaria de agradecer e de me colocar à disposição no que for possível na CDL. Podem contatar conosco. Muito obrigada.
Muito obrigado. Próximo, a manifestação é do secretário Pedro.
Bom dia. Eu acho que a pergunta da escala 6x1 era para o presidente, que é mais entendido do que eu, mas eu vejo que vai refletir muito, principalmente nas lojas de redes, né? Que são lojas que não fecham, farmácias, postos de combustível, e a dificuldade hoje, que já é enorme, de conseguir mão de obra. Por incrível que pareça, a Uruguaiana carece muito de mão de obra, né? Vai dificultar mais ainda essa questão. Respondendo, primeiro quero agradecer as palavras da vereadora Márcia e dizer que é um trabalho que foi desenvolvido lá atrás, e inclusive a senhora participou desse trabalho como secretária de meio ambiente, né, na construção da sala do empreendedor, do sistema, da rede SIM, do sistema de implantação digital, e agradeço pelas palavras e fica à disposição lá para a gente poder debater e discutir as melhorias aí que a gente sabe que também tem bastante coisa para melhorar. Respondendo à questão do vereador Luiz Fernando, a questão do microempreendedor, só lhe corrigindo, é 50%, não é 25%, né? É quase 50% das atividades do comércio microempreendedor individual. E, no meu ponto de vista, vereador, isso está atrelado à questão tributária das empresas, assim como a gente vê os questionamentos do pessoal do Sindilojas, do CDL, a dificuldade do empreendedor hoje que tem para cumprir, para abrir o seu negócio, para contratar a mão de obra, pagar os impostos, e isso se dá muito, essa evolução, e não só de empresas que estão abrindo, iniciando como microempreendedor individual, mas empresas antigas que foram em outra categoria e estão reduzindo a categoria para microempreendedor individual, que isso acontece muito também. Então, é justamente para fugir dessas questões aí de impostos fiscais e tudo mais, já que o microempreendedor tem incentivo. O nosso problema maior é que ele só pode gerar um emprego, né? Então, eu vejo casos até, inclusive, que as famílias que tinham CNPJ, elas se dividem em 3 MEI, para gerar um emprego cada um. E isso acontece muito na informalidade dos negócios, né? Mas eu vejo que também é uma oportunidade daquela pessoa que um dia sonhou em ter um negócio, né? Que antes a gente não conseguiria. E eu acho que esse foi o objetivo do programa do microempreendedor individual, é atrair novos negócios, a fomentar o incentivo de novos negócios de pessoas que têm um pouco conhecimento, que têm pouca infraestrutura, pouco valor para investir. E a gente vem observando esses movimentos, e aí o nosso papel, tanto da secretaria, é tentar desenvolver essas empresas para que elas não se torne só MEI, mas que possam desenvolver o seu trabalho e ampliar a sua atividade para outras categorias de empresas locais, né? Então, por isso que vem a questão da qualificação, do SEBRAE, e eles precisam participar desses programas, né, para eles estarem aprendendo e aproveitando essas oportunidades para poder crescer, né? Com relação ao empresário no bairro, né, que eu posso chamar assim, isso é uma tendência geral, tá? É a descentralização do comércio. É, justamente como o presidente falava, a questão dos custos altíssimos, que querendo ou não, a zona central, ela por óbvio, até por avaliação de imóveis, corretagem, ela tem um valor maior que o bairro, mas principalmente que eu vejo, tem meu ponto de vista, é que as pessoas elas estão preferindo adquirir e comprar perto da sua casa. Por questões de locomoções, hoje tu vê a dificuldade do transporte público, tu vê a questão dos aplicativos de mobilidade que também gera um custo, que às vezes não vale a pena a pessoas que não têm o meio de locomoção se locomover até o centro, gastar com o transporte, adquirir, se ele, perto da sua casa tem um comerciante que trabalha com o mesmo produto, às vezes paga um pouquinho mais caro, mas que compensa na totalidade do negócio. Eu acho que nós temos que incentivar esses empresários, inclusive me coloco à disposição de a gente fazer um trabalho aí em conjunto. Eu pretendo, né, como eu falei anteriormente, comecei o dia 1º, pretendo visitar empresas, visitar negócios. A gente tem hoje as nossas incubadoras trabalhando aí, tem vários projetos nas incubadoras e a gente pretende incentivar, e aí eu vou aproveitar a oportunidade para pedir para esta casa que quando a gente lançar os editais dos cursos, que nos ajudem a divulgar, ajude que essa informação chegue até os bairros, chegue até o empresário, né, para a gente possa estar dando oportunidades para todos participarem. E com relação até o presidente tocou no assunto, eu gostaria do apoio desta casa. É um projeto que já estava em andamento assim que eu assumi a secretaria, que é a questão do investimento, né, do hotel através da lei da Expansur, que hoje o projeto está aqui nessa casa. E a gente precisa dar andamento, porque eu já conversei com os empresários. Tem vários investidores que já estão até pensando em desistir do negócio, e a gente não pode deixar de aproveitar esses momentos. São 25 milhões de reais de investimento na cidade, que vai aumentar a capacidade hoteleira da cidade, que hoje já nós temos já com dificuldade, e que as isenções que fazem parte da lei de Expansur são recursos que nós não temos ainda, que nós vamos deixar de ter por um determinado tempo, né? Deixar de adquirir por um determinado tempo. Então, isso não é renúncia de receita. A receita, hoje, a gente considera a receita que é arrecadada atualmente. E esse é um projeto futuro. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. E é assim que se constrói o desenvolvimento, incentivando e apoiando empresas de fora, empresas locais, investidores, para a gente fomentar ainda mais os negócios aqui na cidade. Eu não sei se faltou algum questionamento.
Não, dono do carnaval foi para eles.
Para eles. Só... Mas eu posso falar também, se quiser, vereador. Eu acho que o carnaval, assim como outros eventos e vários eventos, até agora nós vamos ter um evento de um show nacional aqui na cidade, que tenho certeza que vai movimentar centenas de pessoas aí de fora da cidade. O carnaval é a mesma coisa. Então, com certeza traz renda. Ou por óbvio, né, a atividade de hotelaria, restaurantes, a parte da comida, entretenimento, gera, tem esse os free shops, que são novidades para essas pessoas que vêm de fora, e tem esse benefício maior, né, de arrecadação, mas com certeza isso traz resultados importantes para a cidade, além de fazer com que o turista, aquela pessoa que veio para a Uruguaiana, conheceu pela primeira vez, poder voltar fora dessa atividade do carnaval em alguma outra atividade, porque já pôde conhecer o nosso turismo, a gastronomia, algum turismo rural, e a gente trabalhar as nossas potencialidades aqui no município.
Só para concluir, então, sendo objetivo, não há neste momento uma política pública não, específica.
É, vereador, é só o questionamento. Pois, só se faltou foi, um questionamento.
É, faltou a resposta.
Sim.
Só isso faltou, só a resposta.
A resposta da política pública?
Isso, que foi o meu questionamento. É. Se há uma política pública em desenvolvimento para fortalecimento do comércio do bairro. É isso.
Mas é justamente o Qualifica Uruguaiana, que é o projeto com o Sebrae, que aí tem que partir o interesse do empresário em participar desses cursos para se aperfeiçoar, né? Porque a atividade comercial, ela não depende do poder público para poder crescer, desenvolver. A gente tem que oferecer meios, a gente tem que oferecer meios para eles, e eles têm que querer participar através desses programas, que eu vou dizer para vocês assim, ó, o Empretec do Sebrae, a pessoa que faz esse programa, não sei se alguém aqui já fez, ela sai com uma outra visão de negócio. E é isso que é importante, o empresário, o do bairro, o pequeno, estar em contato com a gente na secretaria. Assim como falava a Márcia, né, todo o apoio que a Sala do Empreendedor dá, isso também é um incentivo do poder público para o pequeno. A gente tem diversas ferramentas ali, inclusive apoio de contadores, apoio do Sebrae, apoio de diversas áreas. Então, acho que, vereador, nós estamos trabalhando sim nesse processo. Claro que a gente tem que pontuar, identificar quais as prioridades, né, as prioridades não, as necessidades deles, e daqui um pouco a gente trazer isso para um projeto único, específico para eles, para a gente construir um projeto novo nesse sentido. Alguém mais?
Só aproveitar, secretário. Sim. Pedro, eu não fiz questionamento, mas aproveitando a linha do vereador Egídio que falou, pelo poder público, existe um acompanhamento e registro em relação ao comércio no shopping da Baixada? Esse é o questionamento.
Eu te confesso que eu vou dar uma olhada agora como é que está a questão dos convênios, mas é muito pertinente, vereador Egídio e vereador Clemente, a sua pergunta, porque com certeza a gente não pode ter espaços vazios, né? Então eu vou marcar, me comprometo em marcar uma reunião com o presidente para a gente tratar sobre esse assunto, mas já antecipo que lá em 2019, quando a gente trabalhava em conjunto, inclusive o projeto de melhoria e de reforma do Shopping da Baixada foi construído lá na minha gestão em 2019, na gestão do prefeito Rony Mello, e foi concluído depois. O que que eles me falavam? Que as pessoas não queriam pegar as bancas lá de baixo porque é onde não tinha acesso de pessoas. Que as pessoas não desciam para a segunda quadra, e inclusive não desciam até o final, né? Então, por isso que ficava aquelas bancas lá no fundinho, lá na Vasco Alves, vazias, porque faltava interesse. Mas a gente vai rever esses conceitos, até porque agora a gente está trabalhando no projeto ali na ponte, né, que é a reforma, para a gente tentar abrir o acesso da ponte internacional pela Vasco Alves. Isso aí já é um atrativo para que a gente possa desenvolver aquele local, aquela região ali. Perfeito. Exatamente. É. Exato, com certeza. Assim, ó, projetos a gente tem bastante para desenvolver. A gente tem que estar juntos aí e atuar, né, em conjunto, porque eu costumo falar, o desenvolvimento de Uruguaiana é para todos, né? Não é para prefeito, não é para secretário, não é para vereador, é para todos os moradores e para os nossos futuros empresários aí de Uruguaiana. Tá bom? Obrigado.
Muito obrigado, secretário Pedro. Antes de fazer uma breve interrupção aqui para nós fazermos o registro com os nossos convidados, quero grifar aqui de que foram convidados, inclusive, o segmento representativo dos trabalhadores no comércio de Uruguaiana. Também foi convidado o segmento da representação da Associação dos Free Shops, que tiveram a oportunidade de participar desse momento, para que apresentasse seus posicionamentos em relação ao tema comércio visando o desenvolvimento do município. Vou interromper por um breve momento para nós fazer um registro com os nossos convidados. Dando continuidade aos trabalhos desta manhã, Antes de iniciarmos a ordem do dia, quero registrar aqui que o próximo tema a ser debatido dentro do Legislativo em Debate será na reunião ordinária, na quarta Legislativa em Debate, que será o agro, produção, desafios e perspectiva do campo em Uruguaiana. Isto está previsto para a atividade dentro da Expo Outono, que será realizada em 19 de maio. Pedimos, então, no momento, passamos a ordem do dia e solicito à secretária que faça a leitura dos demais requerimentos.
Requerimentos ao Executivo, número 668 a 674, vereadora Manuela. Melhorias nos banheiros, colocação e substituição de lixeiras públicas no shopping da Baixada. Pintura das faixas de pedestres na sinalização horizontal e no redutor de velocidade. Colocação de placas de carga e descarga em locais centrais no comércio. Instalação de posto de informações turísticas no centro da cidade. Adequação de espaços de estacionamento destinados a ônibus de turistas na cidade. Melhorias no calçadão. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Pergunto se há requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, os requerimentos estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, os requerimentos... Coloco em votação os requerimentos. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo, número 123, vereador Egídio. Criação e implementação do projeto Fachada Viva para concessão de incentivos fiscais, como descontos progressivos no IPTU para comerciantes e proprietários de imóveis que realizarem a restauração, pintura e manutenção das fachadas de prédios situados no quadrilátero central e em corredores comerciais. Número 120.
Gostaria de usar uma palavra.
Pode ser? Mas após ele, deixa ele só fazer a leitura e conclui, o senhor já usa a palavra.
Perfeito, obrigado.
Número 124, vereador Egídio. Implementação de placas de sinalização turística e indicativa bilíngues, português e espanhol, nas principais vias e pontos históricos da região central. Feita a leitura, senhor presidente.
Os requerimentos, as indicações estão em discussão. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. A minha indicação 123 refere-se à isenção de alguns tributos pagos ao governo municipal e que proporcionaria isenção de parte desses tributos para que prédios históricos da nossa Uruguaiana, eu vou fazer uma retrospectiva lá nos anos 80 e 90, quando aqui esteve um curandeiro, entre aspas, e que proporcionou que Uruguaiana recebesse em torno de 20 ônibus de todo o vizinho país da Argentina, que vinham ao curandeiro e, consequentemente, faziam compras do nosso comércio. Eu sei que grande parte dos jovens que aqui estão não são dessa época, não lembram do que aconteceu com Uruguaiana. Uruguaiana transformou-se numa corrida do ouro, como antigamente lá nós tínhamos a famosa Corrida do Ouro, enfim, lá na Amazônia. E os prédios principais, os prédios históricos, onde eu quero chegar, é nos prédios que circundam aqui a Praça Barão do Rio Branco, desse quadrilátero. Grande parte desses prédios foram demolidos e transformados em bancas, em comércio para a venda de quinquilharias, de televisão, de equipamentos eletrônicos para os argentinos, que levavam tudo o que podiam. E ninguém se opôs à demolição de prédios como, por exemplo, o Cine Teatro Carlos Gomes. Quem lembra do Cine Teatro Carlos Gomes aqui? O Clemente, o vereador, o presidente desta casa, lembra. Um prédio histórico, onde lá na década de 40 e década de 50, aqui vinham os grandes artistas do rádio quando não tínhamos a televisão, Calbi Peixoto, Agnaldo Raiol, Ângela Maria, enfim, Ataulfo Alves, me lembro, o presidente José Clemente. Esse cine-teatro, Nelson Gonçalves, me lembra aqui, o vereador Celso Duarte, A vereadora Lira, que não lembra não é, dessa época, muito bem. Mas os que lembram dessa época sabem o crime que foi destruir aquela obra do Cine Teatro Carlos Gomes. O prédio dos ingleses ali, no recinto da Aviação Férrea, os ingleses que aqui estiveram para a construção da ponte do Rio Ibicuí, para a ponte que liga a cidade da Barra do Quaraí, a cidade de Beijunhão. Esses prédios foram demolidos, senhoras e senhores. É a nossa história, a nossa cara. Quando alguém vai à capital federal, a Buenos Aires, conhece a história da capital federal, porque lá existe uma lei que proíbe que prédios históricos sejam demolidos. Quando você vai na Itália, vereadora Manuela, a senhora vai a Roma e vai saber do Coliseu, vai tomar conhecimento que o Coliseu foi uma arena onde os gladiadores ali participavam dos degladeios e enfrentavam leões, e quando não superavam os leões, eles eram devorados pelos leões. Eram assim os espetáculos de muitos séculos atrás. Esses prédios hoje ainda existem. Quem quer conhecer a história de um município tem que saber dos seus prédios. E Uruguaiana acabou praticamente com todos que circulam hoje aqui a nossa Praça Barão do Rio Branco. E o bebedouro da Dr. Maia, quando tínhamos poucos automóveis e muitos carros Vitória e muitas carroças, e o gaúcho do interior vinha a cavalo, ele parava no bebedouro da Dr. Maia para abastecer o seu cavalo com o famoso H2O, com água, para voltar ao interior do município depois de fazer as compras dos bulichos da Dr. Maia. Então, essa lei, essa indicação, esse projeto de indicação de número 123 vai fazer com que os poucos prédios que ainda restam sejam preservados, com isenção de alguns tributos junto ao governo municipal. Esse é o fundamento da minha indicação. E também já vou aproveitar a oportunidade para dizer que uma cidade turística como Uruguaiana, que recebe irmãos argentinos todos os dias, historicamente temos essa presença de los hermanos, e não temos como indicar onde eles podem ir, por exemplo, se eles vão ao banheiro, como se chama banheiro em espanhol? Vamos al baño. Se tem que ir a um restaurante, vamos al comedor. Não é assim? Então vamos transformar a nossa cidade em bilíngue, porque dependemos muito desse fluxo de turistas argentinos, uruguaios, e que chegam e aportam a nossa Uruguaiana e que desfrutam do nosso comércio. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Não havendo mais inscrições para a discussão das indicações, as indicações estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Não havendo manifestação em contrário, as indicações estão aprovadas. Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente. Correspondências recebidas diversas.
Ofício número 191, 10ª Coordenadoria Regional de Educação, encaminha a resposta ao requerimento número 545 do vereador Bright. E-mail número 23, BRK Ambiental, encaminha a resposta ao requerimento número 355 da vereadora Manuela.
Correspondências recebidas do Executivo.
Número 185, 188 a 192, encaminha a resposta ao requerimento número 35.500 da vereadora Estela, indicação número 98 do vereador Bright, indicação 102, requerimento 485 da vereadora Manuela.
Passamos ao período de comunicações. Primeira inscrição, vereadora Manuela.
Bom dia. Foi tocado aqui no assunto, né, da escala 6x1. O pessoal está defendendo a escala 6x1. E aí vem aquele velho discurso que sempre aconteceu historicamente quando o trabalhador foi ganhar direitos. Sempre veio o terrorismo de que o país ia quebrar, o comércio ia fechar. E a gente ouviu isso de novo hoje. O mais revoltante é saber que quem decide se nós vamos trabalhar 6x1 é gente que está lá no Congresso trabalhando 3x4. Aí nós ouvimos aqui a defesa do 6x1. E eu pergunto aos colegas que enchem a boca para defender a família, e todos devemos defender, qual é o tempo que a gente tem para a família nessa escala maçante? Qual é o tempo que sobra para a gente cuidar dos nossos filhos, para a gente cuidar da nossa saúde numa escala 6x1? Nós aqui, por exemplo, não trabalhamos 6x1. Nós trabalhamos 5x2. Aí tem dados. A gente teve uma resposta aqui que ainda precisa se analisar, precisam estudos, precisa se ver melhor. E eu digo que essa análise vem sendo feita há muitos anos. Se hoje o Brasil, já com vários países, inclusive na América Latina, que já reduziram suas cargas horárias, também está nesse debate, já está nesse debate com atraso. Vamos citar também países desenvolvidos, Alemanha, Espanha, Reino Unido, o próprio Estados Unidos não tem escala 6x1 e ninguém quebrou. A escala 6x1 não é sinônimo de produtividade, ela é sinônimo de desgaste. Trabalhar 6 dias e descansar apenas 1 não é humano. E os números no Brasil mostram isso com clareza. A população adoecendo, a população... E aí, dados do IBGE, isso não é nada inventado. Os números mostram muito claramente. O país registra altos índices de afastamento por transtornos mentais. Milhares, milhões. Aponta um crescimento de licenças por crise de ansiedade, depressão e vários transtornos. Isso não é coincidência, gente. Isso é consequência de um modelo que esgota as pessoas. A escala 6x1, ela afeta o trabalhador, não só ele, afeta famílias inteiras, afeta mães e pais que quase não convivem com os filhos. A gente não tem mais tempo de conviver com os filhos. Aí tem toda a consequência, né? A gente reclama, ah, jovens isso, jovens aquilo, mas aonde nós estamos? Nós estamos cumprindo escala 6x1, enquanto nossos filhos estão sem cuidado. E além disso, esse modelo aprofunda desigualdades. Quem está nas funções mais precarizadas é quem mais sofre com jornadas intensas e pouco descanso. Mudar essa lógica é também uma questão de justiça social. Defender a escala 5x2 é defender a qualidade de vida de toda uma nação. É reconhecer que trabalhadores não são máquinas. São pessoas que precisam de cuidado, de tempo para viver, para se recuperar e para conviver com os seus. A experiência no Brasil e no mundo já mostram isso. Jornadas mais equilibradas aumentam a produtividade, reduzem o afastamento por doenças e melhoram o desempenho. Ou seja, cuidar do trabalhador não é prejuízo, é inteligência. E cuidado, né, com a vida do próximo. Não estamos falando de reduzir compromissos. Estamos falando de reorganizar o trabalho com responsabilidade social. A pergunta que fica aqui, caros colegas, é que tipo de sociedade nós queremos construir? Uma que esgota ou uma que respeita? A escala 5x2 representa um caminho mais humano, mais digno e mais sustentável para todo o país. Não estamos falando de privilégio, nós estamos falando de respeito aos nossos trabalhadores. Valorizar o tempo de quem trabalha é valorizar a própria sociedade. E que a gente consiga analisar e opinar sobre a escala 6x1 ou 5x2 de maneira apartidária, sem ver de onde veio a proposta, quem que está batendo contra, é realmente olhar para os nossos, olhar para a nossa população. É que nem na pandemia. Na pandemia, o nosso bolso nos dizia, a gente tem que abrir. A nossa consciência nos dizia, a gente tem que fechar. Porque quando a gente tem que tomar decisões assim, a gente tem que pensar não só no nosso bolso, e sim no país inteiro, na vida da nossa população inteira. E eu poderia ficar aqui falando muito tempo, defendendo a escala 5x2. Eu espero, do fundo do meu coração, que seja aprovada e que a gente consiga ter uma vida mais saudável e cuidar dos nossos com um pouquinho mais de tempo. Isso traz cultura também. Quem que vai ler? Quem que vai pegar uma notícia? Quem que vai ler um livro esgotado? Tudo melhora, gente. Tudo melhora. Não só o convívio com a família, a educação dos nossos filhos, sabe, a nossa saúde, como a nossa própria cultura. Porque uma população desgastada, exausta, com a corda no pescoço, como a gente vive na correria, e ainda esgotada, não consegue ler uma linha de um livro e é tudo prejudicado. Tá bom? É isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Manuela. Antes da manifestação da vereadora Lilian, quero apenas fazer um esclarecimento, vereadora, sem entrar no mérito do debate de escala, mas da sua manifestação. Talvez a senhora tenha falado pela senhora que aqui não se trabalha, que nós trabalhamos também, não trabalhamos nos outros dias. Registro aqui que no sábado, inclusive, a vereadora Márcia Fumagalli me acompanhava no evento, que nós todos recebemos convites aqui para eventos nos finais de semana de dar atenção à população. Isso é trabalho de vereador. Eu estava aqui na Mateada da Inclusão acompanhando a vereadora e ouvindo as demandas, inclusive, daquela parte da comunidade que tem suas necessidades especiais. Então, talvez a vereadora Manuela, com o devido respeito, tenha falado por ela que não trabalha fim de semana. É, mas nós, vereadores aqui, cumprimos os compromissos com os convites recebidos, sem entrar no mérito da discussão do 6x1. Próxima inscrição é da vereadora Lilian.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu preciso ser muito clara aqui. Criticar a escala 6x1 é bonito no discurso, mas perigoso na prática. Quem defende o fim dessa escala precisa responder. Vai garantir o emprego de quem trabalha no comércio? Vai pagar a conta dos pequenos empresários? Porque é fácil falar em reduzir jornada, difícil é lidar com a realidade. A consolidação das leis do trabalho já garante o descanso semanal, ou seja, o trabalhador já tem proteção legal. O que não podemos é criar uma falsa narrativa de exploração generalizada e usar isso para justificar medidas que podem quebrar empresas e destruir empregos. Se acabar a limitar a escala 6x1 sem planejamento, o pequeno comerciante não consegue manter a equipe. Os custos aumentam e o resultado é a demissão. E aí eu pergunto, quem vai defender o trabalhador desempregado? Nós precisamos parar com esse discurso ideológico que ignora a realidade. Supermercado abre todo dia, farmácia abre todo dia, posto de combustível não fecha. Ou alguém aqui que acha que a cidade pode parar um dia inteiro? O papel do poder público não é inviabilizar o setor produtivo, é fiscalizar abusos, garantir direitos e melhorar condições de trabalho. Agora, querem acabar com a escala 6x1 na canetada. É irresponsável e pode ser até inconstitucional, pois legislação trabalhista é competência da União. Eu defendo o trabalhador, mas também defendo o emprego dele, porque não existe dignidade sem trabalho. Muito obrigada, senhor presidente. E digo mais, vereadora Manuela, a senhora falou nos outros países, Itália, Alemanha, França, olha esses países perto do nosso, olha a destruição do nosso país hoje. É uma vergonha até a senhora querer comparar o nosso país com esses países que estão muito elevados na economia. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereadora Lilian. Próxima inscrição, vereador Celso Duarte.
Vamos lá. Bom dia, senhor presidente. Novamente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha. Saudando mais uma vez o nosso legislativo em debate, com temas muito pertinentes para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Dentro dessa discussão, inclusive, do 6x1, sem entrar no mérito da proposta da, da mudança da escala, eu gostaria só de deixar registrada a minha decepção, especialmente com o Sindicato dos Comerciários, em não se fazer presente aqui hoje no nosso Legislativo em Debate. Um momento em que várias temáticas do setor se sabia que seriam discutidas e de interesse do trabalhador, obviamente, inclusive, e não ter uma representação aqui hoje é de uma decepção muito grande, porque depois determinados encaminhamentos são dados por essa casa e a entidade representativa pode se fazer surpreendida por algum encaminhamento que a gente venha a dar, mas na hora que tem a oportunidade de participar e discutir, não se faz presente. Gostaria de deixar manifestada essa minha opinião apenas, com todo o respeito que tenho pela entidade e principalmente por todos os milhares de comerciários que ela representa. Mas eu acho que o mínimo que se espera de uma entidade representativa tão relevante quanto essa, ela está aqui hoje e não veio. Inclusive para participar desse debate aqui, que foi agora até acalorado neste momento também sobre o 6x1. E é óbvio que temos uma tendência de qual seria a opinião da entidade sobre isso, mas é importante a gente ouvir da própria entidade. Mas, saindo do tema, e peço a compreensão da nossa mesa diretora, que vou ter que sair do tema do comércio na minha manifestação hoje, porque quarta-feira que vem, inclusive, estaremos aqui comemorando os 179 anos do Legislativo. 179 anos do Legislativo. É apenas um ano, não chega a dar um ano mais jovem que o nosso município, que completa 180 anos. Vê o nível de relevância que esta casa tem. O nível de responsabilidade que deveríamos, talvez, ter. Inclusive quando se fala em credibilidade. Há 25 anos eu me formei jornalista na Universidade Federal de Santa Maria e muito me orgulho disso. E o básico do jornalismo é trabalhar com a verdade. Combater as fake news. Um tema que se passou a conhecer mais recentemente, né? Na minha época era notícia falsa, algo assim. Fake news é o tema da moda, inclusive com as redes sociais. Mas eu poderia deixar passar essa sessão, que era específica do comércio, mas como temos o feriado na terça, eu poderia só voltar a falar na outra quinta. E com a responsabilidade que devemos ter com a verdade, eu venho aqui me manifestar hoje para desvendar mais uma fake news que foi apresentada aqui pela vereadora Estela, pelo vereador Bright, na última terça-feira. Infelizmente, eles não estão conosco agora neste momento, mas podem estar acompanhando pela live ou as suas equipes, e terão oportunidades também, ou ainda há tempo de voltar aqui. Porque a fake news, a notícia inverídica, ela tem que ser desmentida ou corrigida o mais brevemente possível, de preferência no espaço mais adequado que aquele onde ela foi proferida. Muitas vezes, infelizmente, ela não tem o mesmo alcance que a mentira teve, não é, vereadora Márcia? A senhora que já foi muito vítima também de calúnias ao longo da sua trajetória. Então, infelizmente é isso. Quando a notícia ruim ela é apresentada, ainda mais hoje com as redes sociais, ela gera compartilhamentos, gera engajamento, tem um alcance muito maior do que depois vem a ter a correção da notícia. Mas, de qualquer maneira, ainda mais como jornalista, tenho essa obrigação de trazer a correção da notícia, saudando aqui a presença também de dois jornalistas relevantes do nosso município, do Jornal Cidade, a Gabriela Barcelos e o Nilson. Então, na terça-feira se falou aqui, os dois vereadores citaram, vereador Estela e vereador Bright, que o município de Uruguaiana havia perdido o recurso do Pavimenta 2 do estado do Rio Grande do Sul. Fui atrás da informação, porque é assim que vem acontecendo aqui nessa casa. Cada sessão é uma surpresa. Vem com uma informação lá, joga ao vento, porque é aquele ditado, até papagaio fala, né? E aqui fala qualquer coisa. E aí a gente muitas vezes fica surpreendido com a informação, suposta informação, que trazem. E aí, não tem o contraponto. E vamos atrás do contraponto e aqui trazemos. Uruguaiana não perdeu nenhuma das três etapas do Pavimenta. Programa Pavimenta do Governo do Estado, que realiza investimentos em asfaltamento nos diversos municípios do Rio Grande do Sul. E aqui relembro, Pavimenta 1, que pegou a 15 de novembro, a Flores da Cunha, também a Setembrino de Carvalho. O Pavimenta 2, amigo João Paulo, que é muito usado, especialmente hoje como uma via, praticamente uma via expressa, se tornou a Eustáquio Ormazábal, ligando o centro da cidade até a Zona Sul. E agora, recém-anunciado pelo nosso prefeito Carlos Delgado, o Pavimenta 3, que vai contemplar Pinheiro Machado e também a Cabo Esquevedo em direção ao cemitério. Então, não, fake news a gente combate com informação de verdade. Mas cabe a cada um dos vereadores também, no exercício do seu mandato, ter responsabilidade com a verdade. Especialmente também, além do respeito que devemos ter a esta casa, a história da comunidade de Uruguaiana, que é representada aqui há 179 anos, também aos servidores que trabalham arduamente, com muita competência e qualidade, tanto na Secretaria de Planejamento como na Central de Captação de Recursos, que foram aqui citadas, sendo que o Pavimenta foi cadastrado ainda no governo Rony Melo, que nem existia a Central de Captação de Recursos. Então, já era a Secretaria de Planejamento que realizava esse trabalho, e realizou o trabalho, e nós vemos nas ruas da cidade. Então, peço aqui a atenção de todos para que combatemos as fake news, que não levam a lugar nenhum, só geram atraso para a Uruguaiana de quem não trabalha para a Uruguaiana.
Muito obrigado, vereador Celso. Aproveitando a oportunidade aqui, nós vamos convidar a todos, senhoras e senhores vereadores e a comunidade, para a nossa sessão solene, logo mais aqui na Casa Legislativa, às 19 horas, alusiva a Tiradentes, onde integrantes da Segurança Pública receberão suas distinções. Não havendo mais nada a tratar nesse momento, agradecendo a senhoras e senhores vereadores pelo trabalho, servidores do Poder Legislativo, comunidade que nos acompanha no plenário e pelas redes sociais, a imprensa que aqui esteve presente, damos por encerrados o trabalho de hoje, desejando um bom dia.